quer ouvir a palavra de Deus esta noite? Amém, queridos. Já estava com saudade já, hein? Uma semana aqui já estava dando saudade aqui de não estar falando um pouquinho da palavra de Deus com vocês, né? Então, quem quiser ouvir a palavra de Deus, abra lá a sua Bíblia no livro de Tiago, capítulo 4. São apenas dois versículos, versículos 2 e versículo 3. Tiago, capítulo 4, versículos 2 e 3. Nós vamos ler juntos. Tiago 4, versículos 2 e 3. Amém? Podemos ler? Diz assim a palavra do Senhor: cobiçais e nada tendes, sois invejosos e cobiçosos e não podeis alcançar, combateis e guerreais e nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para gastardes em vossos deleites. Somente até aqui. Senhor nosso Deus e Pai, obrigado pela tua palavra, Senhor, que será ministrada esta noite, Pai. Eu peço, Senhor, a tua misericórdia, a tua graça sobre a minha vida esta noite, Senhor, para ministrar esta palavra, Senhor, da forma que o Senhor quiser, Pai. Me usa aqui como teu instrumento, Senhor, para fazer aquilo que o Senhor quer e que a tua palavra venha produzir o efeito para o qual ela foi enviada, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Louvado seja Deus. Um trecho curto da Bíblia, né, queridos? Apenas dois versículos, mas que tem muito a nos dizer sobre a palavra de Deus. Eu intitulei esta ministração como o não de Deus. Vocês logo vão entender porque o não de Deus, né? Deus, queridos, por várias vezes na Bíblia, ele promete ouvir as nossas orações, mas a sua resposta, ela depende da situação, né? Por exemplo, no Novo Testamento, o sacerdote, eles tinham duas pedras, chamava-se Urim e Tumim. Eram duas pedras. A referência está lá em Êxodo 28:30, né? Então eles usavam essas pedras como forma de conhecer a vontade de Deus, né? Uma das pedras queria dizer que sim, outra pedra queria dizer que não, né? E muitas vezes na nossa vida, nós podemos ouvir a resposta de Deus. Às vezes Deus fala que sim, que ele vai ouvir aquilo que você está pedindo, e às vezes Deus responde que não, que você não vai receber. E tem também uma terceira forma: Deus também pode dizer espera, ou Deus pode se calar simplesmente, né? Se Deus disser que sim, queridos, é a melhor parte, é fácil de aceitar, todos aceitam, né? Na verdade, eu pedi, Deus atendeu a minha oração, glória a Deus. Quando Deus fala espera, você fica com esperança de receber aquilo que você pediu a Deus. E muitas vezes Deus fala não. O não é o mais difícil de aceitar, queridos. O não é mais difícil de aceitar, porque nós achamos que entendemos da nossa própria vontade. Nós achamos que ninguém conhece melhor da nossa vida do que nós mesmos. Mas tem uma pessoa que conhece melhor da nossa vida do que nós mesmos. Ela se chama Jesus Cristo, nosso Senhor. E Deus, ele sabe o que é melhor para você, e Deus sabe o que é melhor para mim. No versículo que acabamos de ler, ele fala que nós não pedimos e que nós não sabemos pedir. E é sobre isso que a gente vai estar falando um pouquinho aqui nesta mensagem, né? E quando Deus diz não, queridos, nós precisamos entender que muitas vezes o não de Deus, ele é mais bênção na nossa vida do que se Deus dissesse um sim àquilo que você está pedindo. Como é o não de Deus, né? Por que Deus pode dizer um não para alguém? Pode ser por um propósito, pode ser que você pediu uma coisa para Deus e aquilo vai tirar você de um propósito. De repente você está aí, você está clamando a Deus que você quer casar, e aquele homem, aquela mulher, e Deus sabe lá na frente o que vai acontecer. Ele sabe que aquele homem, aquela mulher, ele não vai se converter, e ele vai tirar você dos caminhos de Deus. E muitas vezes você ouve um não de Deus. Pode ser também temporário. Deus diz para você: agora eu não vou te dar isso, porque se eu te der isso agora, você não vai saber agir, você não vai saber receber daquilo que eu tenho para você. E pode ser também, queridos, por um motivo específico, um motivo pessoal de cada pessoa, que Deus conhece o coração de cada um. Muitas vezes Deus conhece o nosso coração de uma forma, que ele sabe que se ele me der aquilo que eu estou pedindo exatamente, aquilo vai me destruir, aquilo vai me tornar uma pessoa má, aquilo vai acabar com o meu ministério. E nenhum pai é louco de dar uma gilete para que seu filho possa brincar. Nenhum pai é louco de dar uma moto na mão do seu filho menor de idade para ele sair por aí e se matar. Deus, ele é um pai zeloso. Deus é um pai que cuida de nós. E muitas vezes o não de Deus é necessário. Muitas vezes a palavra de Deus, ela vem nos quebrando, ela vem nos confrontando, ela vem nos rasgando de uma forma que não nos agrada. Mas aquilo é para o nosso próprio bem. Quantas vezes eu já não vi o nosso pastor falar aqui no púlpito que ele louva a Deus pelas surras, pelas broncas que ele levava do pai dele, porque o tornou o homem que ele é hoje. E realmente, queridos, eu também louvo a Deus pela vida do meu pai, que souberam me educar. E quantas vezes não é necessário nós mesmos educarmos os nossos filhos. Às vezes dizer não é mais difícil do que você dizer um sim. Às vezes você quer fazer aquilo pelo seu filho, mas se você fizer tudo o que ele quer, o que ele vai se tornar? Muitas vezes ele vai se tornar alguém que não vai conseguir lutar com as próprias forças. E Deus, ele não tem plano de nos fazer derrotados. Deus não tem plano de nos fazer filhos que ficam somente pedindo e não sabem agir em determinadas situações. Cada vez que Deus queria fortalecer o povo de Israel, queridos, ele levava o povo de Israel como cativo de outro povo. Cada vez que Deus queria tratar com o povo de Israel, ele levava o povo de Israel para o deserto. Por mais que o povo não quisesse estar naquele lugar, era necessário Deus tratar com cada um deles. E às vezes ouvir o não de Deus não é agradável, mas é necessário. Nós, um comentário só à parte aqui, né? Às quartas-feiras nós estamos fazendo o Homem ao Máximo aqui. E queridos, cada palavra pesada que a gente ouve, cada palavra que a gente não gostaria de ouvir, mas nós temos que ouvir, porque conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A palavra de Deus, ela é necessária. Venha ela de uma forma carinhosa, venha ela de uma forma te prometendo bênção, ou venha ela de uma forma dura. Veio a palavra de Deus, queridos. Louve a Deus, porque a palavra de Deus é sempre boa, porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável. E Deus, ele sabe o que faz. Deus, ele é soberano, ele está acima de tudo, ele está acima de todas as coisas. E nós precisamos, através da fé, crer na palavra de Deus e confiar na sua vontade, assim como Jesus Cristo confiou na vontade do Pai. Quando ele disse: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, todavia seja feita a tua vontade e não a minha vontade. Se Deus tivesse atendido a vontade de Jesus naquele momento, nenhum de nós estaria aqui, queridos. Já estaríamos todos fadados ao inferno, estaríamos todos fadados ao fracasso, a ser escravo de Satanás, escravo do mundo, e estaríamos perdidos para sempre. Glória a Deus que Jesus nos ensinou o maior exemplo de obediência da Bíblia, maior obediência de um filho com o pai. A negativa de Deus, queridos, ela pode ser a maior bênção na sua vida. Muitas vezes você pode ver que pessoas dão testemunhos sobre Deus, testemunho de vitória sobre uma doença, testemunho de vitória sobre uma bênção material que ela queria, sobre água, sobre emprego, sobre N fatores. Mas eu já vi testemunhos de pessoas que louvaram e agradeceram a Deus porque receberam um não de Deus, porque Deus não deu aquilo que a pessoa queria, e aquilo salvou a pessoa da condenação eterna e de todo o inferno. Nós não enxergamos o futuro, nós não sabemos o que vai nos acontecer quando nós passarmos por aquela porta. Nós não enxergamos o que está além da curva, nós não enxergamos aquilo que está à nossa frente, aquilo que vai acontecer amanhã. Mas o nosso Deus enxerga. O nosso Deus é onipotente, onipresente, onisciente. Ele sabe de todas as coisas, e nós temos que confiar na sua vontade. O não de Deus pode ser a maior expressão de amor dele na sua vida, queridos. Quando Deus mandou Jonas para Nínive, e ele foi para outro caminho, e Deus falou não para ele, falou: Jonas, não é para esse caminho que eu quero que você vá. Eu quero que você vá para Nínive, Deus teve de usar do grande peixe para que o peixe o engolisse e o levasse até Nínive. E quando ele chegou em Nínive, toda aquela população se converteu ao Senhor. Por mais que Jonas não quisesse, por mais que Jonas não acreditasse, Deus tinha um propósito maravilhoso na vida de Jonas. E Deus usou da vida de Jonas. Deus falou: não, não vai ser feita a sua vontade. Você não vai para Tarsis, você vai para Nínive. E através da vida de Jonas, queridos, nós temos grandes aprendizados. E a vida de Jonas está eternizada na Bíblia Sagrada. Deus honrou a vida dele através de um não. E muitas vezes, quando nós recebemos esse não, nós não aceitamos. Nós queremos quebrar, nós queremos arrombar a porta que Deus fechou. E nós não podemos, queridos, fazer isso com aquilo que Deus determinou na sua vida. Às vezes você quer arrombar uma porta que Deus fechou. Há momentos que Deus abre portas. Há momentos que Deus abre porta, e a maioria deles Deus abre porta para nós. E nós devemos aceitar, sim, uma porta aberta por Deus é uma porta aberta que nós devemos entrar com a maior facilidade, porque é de Deus. Mas quando Deus fecha uma porta, quando Deus não te dá aquilo que você está pedindo para Ele, você também deve aceitar da mesma forma que você aceita aquilo que Ele te faz de bem. Se você olhar na Bíblia Sagrada, quando Jó, ele fala para a mulher dele, ele fala assim: aquilo que Deus nos fez de bem, nós aceitamos. Por que que nós não podemos aceitar aquilo que nos veio de mal na nossa vida? É a mesma coisa, queridos. Se você tem facilidade de aceitar aquilo que Deus pode te dar, aquilo que Ele pode fazer por você, mas você não aceita o cuidado dEle na sua vida, você não ama a Deus, você não ama. Você ama aquilo que Ele pode te dar, você ama as coisas que Deus pode te dar. Agora, quando você confia plenamente na vontade do seu Pai, quando você crê que Deus, Ele é soberano, que Ele está no controle da sua vida, verdadeiramente você é um cristão. Verdadeiramente você é um filho de Deus, assim como é Jesus Cristo. Então, queridos, portas abertas ou portas fechadas, se for na mão de Deus, é a mesma coisa. Portas abertas ou portas fechadas é bênção na mão de Deus, é livramento na mão de Deus. Vou dar um exemplo que aconteceu comigo hoje. Eu acordei super cedo, dava para eu chegar cedo no serviço, e não sei porque eu fiquei enrolando lá, acabei saindo atrasado. E eu bravo, correndo com o carro, e aí vou chegar atrasado. Aí começou um trânsito assim. Daqui a pouco, quando eu chego num determinado lugar assim, um carro tinha acabado de atropelar uma mulher. Bem na hora, no exato minuto que eu passo naquele lugar, podia ser eu que atropelaria aquela mulher ali. Às vezes você não entende algumas coisas que acontecem na sua vida. Às vezes Deus, Ele faz você se atrasar para você chegar no seu trabalho. Às vezes Deus, Ele não permite com que você entre nesse emprego que você está pedindo para Ele, porque aquilo não vai ser bênção na sua vida. Às vezes não permite um relacionamento na sua vida, porque esse relacionamento vai te afastar de Deus. Deus, Ele conhece todas as coisas, queridos. E dada essa introdução, eu gostaria de trazer para vocês aqui três fatores aqui, queridos. Três observações através da luz da palavra de Deus aqui, através da Bíblia Sagrada, acerca de pessoas que não aceitaram a palavra de Deus, pessoas que quiseram agir por conta própria. E eu começo falando com você através da vida de Adão, né? Tendo nós mais do que ontem, sendo nós mais do que ontem, mais honrados do que ontem, ainda nós queremos mais de Deus. O exemplo de Adão. Adão, o que era Adão antes de Deus formar ele? Ele não era nada, queridos. Adão não era nada. Aí Deus transformou Adão no quê? No boneco de barro, numa estátua de barro. E depois Deus fez o quê? Deus soprou o fôlego de vida, tornou ele um ser vivente. E depois fez o quê na vida de Adão? Depois Deus o tornou o presidente da terra. Deus o colocou para governar sobre os animais, sobre as plantas, sobre tudo que tem aqui na terra. Deus deixou aos cuidados de Adão. E depois Deus deu uma mulher para Adão, para que Adão também cuidasse da sua mulher. E muitas vezes nós somos como Adão. Deus está sempre fazendo o melhor na nossa vida. A cada dia nós somos melhor do que ontem. Quantos de nós não estava preso no lamaçal do pecado? Quantos de nós não estava preso no vício da droga, da bebida, da prostituição? Estávamos perdidos neste mundo aí. E Deus nos resgatou daquele lamaçal e nos trouxe para a casa dele. E Deus tem honrado a nossa vida. E muitas vezes Deus te trouxe aqui. E Deus está te dando um ministério. E Deus te deu uma família linda. E Deus te deu filhos. E Deus está te dando a palavra dele todos os dias. Mas nós sempre queremos mais. Adão, ele não se contentou em receber a presidência da terra, em ser o pai de toda a humanidade. Ele queria ser igual a Deus. Através de Eva, eles provaram do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, enganados pela serpente, com a promessa de ter o mesmo conhecimento de Deus, de ser igual a Deus. Nós temos que ter o desejo de ser como Deus, de ser como Jesus, mas não de usurpar a função de Deus. Nós temos que crer que Deus, ele é soberano sobre as nossas vidas, confiar na sua vontade e crer que Deus pode todas as coisas. É isso que nós temos que ser. Não podemos ser como o exemplo de Adão, que sempre quis mais, mais e mais, até o ponto dele se perder e de ser expulso do jardim do Éden. Então este é o exemplo de Adão. Muitas vezes nós estamos, queridos, descontentes com Deus sem nenhuma razão. Se tem uma coisa que Deus faz na sua e na minha vida, é somente o bem. Deus, ele só faz o bem na nossa vida. Deus não faz mal, porque Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Às vezes aquela negativa de Deus, às vezes aquilo que você está pedindo que você não recebeu de Deus, é um cuidado de Deus na sua vida. Mas porque Deus não deu aquilo que você quer, você começa a blasfemar contra o Senhor. Você fala: eu não vou mais na casa do Senhor, eu não aceito a palavra de Deus que veio contra mim, eu não aceito a palavra de confronto que Deus mandou sobre a minha vida. Mas é o cuidado de Deus na sua vida. Não seja como Adão, não queira sempre mais a ponto de você querer ser o próprio Deus. Deixe que Deus tome as rédeas da sua vida, deixe que Deus cuide da sua vida, e você verá o que Deus pode fazer na sua vida. Tem um post de WhatsApp que fala assim: Moisés passou 40 anos achando que era alguém, mais 40 anos vendo que ele não era ninguém, e depois mais 40 anos vendo o que Deus pode fazer com ninguém. Nosso Deus, queridos, ele pode te transformar naquilo que ele quiser. E a Bíblia diz que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Deus é um bom pai e Deus, ele quer o melhor para você. Ele quer muito mais daquilo que você apresenta diante dele. Quando você apresenta uma coisa diante dele, eu creio lá que lá onde Deus está vendo lá, ele até dá risada, ele fala: mas só isso? Pode pedir mais, que eu sou poderoso, meu filho. Eu quero te dar mais do que isso que você está pedindo. Mas você precisa confiar na minha palavra. Mas você precisa crer que eu sou Deus. Você precisa crer de corpo, alma e espírito. Você não creia de um modo raso, não coloca só um pé aqui na igreja, um pé no mundo. Você tem que mergulhar ali nas promessas de Deus, você tem que mergulhar na palavra de Deus, entregar sua vida para Ele. Tem um louvor que fala assim: Deus fizer, Ele é Deus, se Ele não fizer, Ele é Deus. Não é porque Deus não atendeu aquilo que você pediu para Ele, que Ele deixa de ser Deus, que Ele deixa de te amar. Deus, Ele te ama e Ele te quer para sempre como filho, e um dia Ele te quer reinando com Ele. A promessa de Deus é maravilhosa na nossa vida. Um outro exemplo que eu gostaria de trazer para vocês, mas eu gostaria de ler também, queridos, está lá em 2 Samuel, versículos 7 e 8. 2 Samuel, eu não marquei o... 2 Samuel 7, versículo 8. Vamos lá. Agora, pois, dirás ao meu servo, a Davi: assim diz o Senhor dos Exércitos, eu te tomei da malhada, de trás das ovelhas, para que fostes o chefe sobre todo o meu povo de Israel. Apenas esse versículo. O que eu quero ressaltar aqui, queridos: Deus está falando com Davi, está falando assim: eu estou te colocando no alto trono, sobre o trono de Israel, você será o maior rei de Israel. Mas olha de onde que eu tirei. Eu te tirei. Agora, pois, diz ao meu servo Davi, assim diz o Senhor dos Exércitos: eu te tomei da malhada de trás das ovelhas, para que fosse o chefe sobre o meu povo, sobre Israel. Nunca se esqueça de onde Deus te tirou. Quando a sua soberba estiver lá em cima, quando você estiver achando que você é a última bolachinha do pacote, olha para trás e vê de onde Deus te tirou. Vê o lamaçal que Deus te tirou. Vê a sujeira que você estava. Você estava mais sujo do que um porco. Deus te tirou, Deus te lavou, Deus te deu uma sandália, Deus te colocou um anel, e Deus te aceitou no reino dele, e Deus te chamou de filho, mesmo nós sermos estrangeiros no reino de Deus. Esse é o nosso Deus. O lugar onde Deus colocou Davi, e o lugar de onde ele tirou Davi, queridos, é um reflexo da nossa vida. E onde Deus colocou você, queridos? Onde Deus colocou você? Você que era escravo do mundo, você que era escravo do diabo, você que estava rumo à perdição eterna, morto nos seus próprios delitos, e hoje salvo pelo Cordeiro, habilitados pelo Espírito Santo, e habitados pelo Espírito Santo também, e herdeiros da graça eterna, e um dia vamos reinar com Cristo Jesus para todos sempre. Esse é o nosso Deus, queridos. E muitas vezes vem uma palavra que não te agrada, e você fala: eu vou desistir desse Deus porque ele não faz tudo o que eu quero. Que pai ele seria se ele fizesse tudo o que nós queremos? Glória a Deus que Deus não faz tudo o que eu peço para ele, porque muitas vezes o meu desejo é mau, mas Deus sabe dos meus desejos, sabe da minha mente, sabe do que eu penso. Outro exemplo que eu gostaria de trazer à tona hoje aqui, queridos: os filhos de Zebedeu, Tiago e João, através da sua mãe, ela clama a Jesus, enquanto Jesus está ali falando sobre o seu sacrifício na cruz, né, sobre tudo aquilo que havia de suceder, e ela roga por um lugar de destaque para os filhos dela. Ela quer que um fique à direita, outro fique à esquerda, né? Ontem, esses mesmos discípulos, eles empunhavam redes, eles eram pescadores cheirando a peixe. Eles se tornaram discípulos de Jesus Cristo, como nós somos discípulos de Jesus Cristo. Mas eles querem mais, eles querem a primazia do reino de Deus, sem motivo e sem razão. O ser humano ele tem esse grande problema, ele quer sempre ser mais do que os outros. E Deus fala na sua palavra, né, que todos nós não devemos fazer acepção de pessoas, que se você quiser ser o maior no reino de Deus, primeiro você tem que ser o menor. Se você quiser ser o maior no reino de Deus, você tem que lavar o pé do seu irmão. Jesus Cristo nos deixou esse exemplo. E muitas vezes nós nos esquecemos, essa parte não nos agrada, nós deixamos para trás, porque que nos agrada aqueles versículos de promessa. Quem que tem uma caixinha de promessa em casa? Eu tenho uma. Aquelas caixinhas de promessa, né? Quando eu estou triste, eu só tiro dali, né? Ah, fui tirar um dia da Bíblia aqui, abri aqui, e hoje ainda pedirão conta da sua alma. Falei: ah, não vou tirar mais daqui não, misericórdia, né? Vou na caixinha de promessa. Tem gente que só quer a caixinha de promessa, tem gente que não quer a palavra dura de Deus, mas a palavra dura de Deus, ela vem para nos corrigir, para nos podar, para nos colocar nos caminhos de Deus. É o maior ato de amor de Deus, queridos, é nos manter nos trilhos, é nos manter nos seus caminhos. É isso que Deus quer para nós. Isso é o amor de Deus também, queridos. O amor de Deus não é só quando Ele te dá. O amor de Deus não é só quando Ele te promete bênçãos, vitórias, dinheiro, prosperidade. Porque a nossa vida não é aqui nesse mundo. A nossa vida é na eternidade. E para chegar na eternidade, você não pode ser um corredor de curta duração. Você tem que ser um maratonista. Importa como você vai chegar no dia da sua morte, ou importa como você vai chegar no dia que Jesus voltar para nos buscar. Nós temos que estar firmes todos os dias da nossa vida. E para ficar firmes, é necessário sim a palavra de Deus, para nos corrigir, para nos exortar e para nos mostrar principalmente a verdade bíblica. Eu estava conversando com dois amigos meus do trabalho, que também são evangélicos, né? Um é de uma igreja aqui do Alphaville, o outro é da congregação da Assembleia, né? E eles estavam reclamando para mim, eles falaram: Belo, Deus me chama de pastor, não, ele chama de Belo. Belo, na nossa igreja lá, às vezes até enjoa, porque o pessoal só prega, né, só aquilo que todo mundo quer ouvir. É muito difícil pregar sobre a verdade, sobre aquilo que desagrada, né? Mas eu louvo a Deus pela vida daqueles dois homens de Deus, porque eles têm uma noção muito boa da Bíblia. Eles sabem que a Bíblia não é só bênção, a Bíblia também é correção, a Bíblia também é exortação, também é a palavra de Deus, também é o não de Deus, e o não de Deus é bênção na nossa vida. Aí eu te pergunto esta noite: você está grato com Deus? Você tem contentamento na sua vida? Você agradece a Deus pelo que você tem, pela sua casa, pelo seu carrinho medíocre, pelas suas roupas, que você gostaria de ter uma roupa melhor? Você agradece a Deus porque nos seus pulmões tem ar? Você agradece a Deus porque você está ouvindo esta palavra? Você agradece a Deus porque você tem um lugar para congregar? Você agradece a Deus porque você ainda mora num país livre, onde a palavra de Deus pode ser pregada? Nós temos o costume de ser ingratos com Deus, queridos. Nós sempre queremos mais, como foi Adão. Nós queremos usurpar, nós queremos sempre o máximo de Deus, mas não queremos dar obediência a Deus. Se você olhar por toda a Bíblia, eu falo isso quase toda a pregação, se você olhar por toda a Bíblia, os homens mais abençoados da Bíblia foram homens obedientes a Deus, obedientes de forma extraordinária. Abraão, chamado o amigo de Deus, quando Deus foi destruir Sodoma e Gomorra, ele foi falar com Abraão, e Abraão intercedeu, e Deus ouviu aquilo que Abraão dizia, porque Abraão era um homem de Deus. Davi é chamado um homem segundo o coração de Deus, porque Davi tinha um coração sincero. Ele pecava sim, ele pecou sim, porque ele era um homem como qualquer um de nós aqui, queridos. Mas ele era homem suficiente para se arrepender do seu pecado. Ele era homem suficiente para confessar o seu pecado diante de Deus, porque ele conhecia a misericórdia de Deus, porque ele sabe como é o coração de Deus. Ele sabe que nós servimos um Deus misericordioso. Então, queridos, agradeça a Deus todos os dias pela sua família, por tudo que você tem, por quem você é. Nós só temos motivos a agradecer a Deus. E temos também uma segunda leva aqui, queridos, que são aqueles que pedem sem saber o que estão pedindo. Muitas vezes nós pedimos a Deus, achamos que estamos pedindo uma coisa correta para Deus, mas aquilo vai nos trazer a morte, aquilo vai nos trazer a destruição. Eu deixei alguns exemplos aqui, né? A palavra que nós lemos diz assim: pedis e não recebeis, porque pedis mal, porque nós não sabemos pedir. Quando pedimos mal a Deus, Deus diz não, porque se Ele te conceder esse pedido mal, vai te levar à morte, vai te levar ao inferno, vai te levar à perdição. Um exemplo: Raquel, a esposa de Jacó. Quem já ouviu falar da Raquel, a esposa de Jacó? Era a mulher que ele mais amou nessa vida. Ele teve que trabalhar 14 anos por esta mulher. Como assim, pastor? Quando ele foi pedir ela em casamento, o seu sogro falou: você vai ter que trabalhar 7 anos por esta mulher. E quando ele foi se casar, foi receber, ele foi enganado e foi entregue a Lia, né, a irmã mais velha de Raquel. E ele chegou para falar com o seu sogro disse: não, você vai ter que trabalhar mais 7 anos agora para que eu possa te dar a Raquel como esposa. Então era a esposa amada de Jacó, mas ela tinha um problema: ela não podia ter filhos. Jacó, ele tinha filhos com Lia. Jacó, ele tinha filho com as concubinas, que eu não me recordo o nome agora, mas eram mais de uma concubina. Ele tinha filho com as concubinas, e Raquel não podia dar filhos a Jacó. E nós sabemos que nessa ocasião do povo judeu, ter filhos era considerado a maior bênção na vida de uma família. E a mulher, ela tinha que dar filhos ao seu marido. E ela clamou a Jacó e ela falou: Jacó, dá-me filhos, eu quero ter filhos, no plural. E Jacó disse a ela: eu não posso te dar filhos, somente Deus que pode dar filhos. E ela concebeu, ela chegou a ter o primeiro filho, e o primeiro filho dela foi José, o José do Egito. José foi uma bênção, foi um filho abençoado. Mas quando ela foi ter o seu segundo filho, Benjamim, ela faleceu durante o parto. Será que Raquel sabendo do seu pedido de ter filhos no plural, de ter mais de um filho, será que quando ela foi ter o segundo filho, ela sabia que ela morreria diante deste pedido que ela fez? Com certeza ela não teria pedido isto a Deus, queridos, se ela soubesse do seu destino. Ela pediu, mas ela pediu mal, porque ela não aceitou aquilo que Deus tinha destinado na sua vida. Isso lhe trouxe a morte. Ela entendia que ela só viveria se tivesse filhos. E depois que ela teve os filhos que ela tanto queria, ela morre no parto. Se ela soubesse, ela não teria prazer neste pedido. E se eu e você soubéssemos daquilo que nós estamos pedindo para Deus, e Deus está falando não, e você está pedindo novamente, e Deus está falando não, e você está querendo arrombar a porta que Deus fechou, você não sabe o que tem atrás daquela porta, queridos. Aceite o não de Deus, porque o que Ele tem é melhor do que isso que você está pedindo para Ele. Quantas vezes nós pedimos a Deus, achamos que vamos ter paz, achamos que aquilo vai ser a solução da nossa vida, e Deus diz não para você. Por muito tempo eu pedi a Deus um emprego que hoje eu estou, mas Deus por 10 anos me falou não. No primeiro ano eu tentei, eu me esforcei, Senhor, me dá esse emprego. Ele falou não. No segundo, no terceiro, no quarto, no sétimo, no oitavo, no nono, até o décimo ano. E na conta da minha esposa é 12 anos, mas eu vou pôr 10 para ficar um número redondo aqui, né? Já te perdi até a conta aqui, de tanto que demorou. E Deus falando não, e Deus falando não, até chegou um momento que Deus falou, agora sim, agora é a minha hora, agora eu vou dar. Por quê, queridos? Conhecendo a palavra de Deus, eu pedia para Deus, mas eu falava, faça-se a tua vontade, Senhor, e não a minha. Onde que eu aprendi isso, queridos? Através da vida de Jesus, quando Jesus pede para afastar o cálice. Aquela era a vontade de Jesus, que Deus afastasse o cálice, que o Pai afastasse o cálice. Mas Jesus, o próprio Deus, ele conhecia a vontade do Pai. Ele falou, se o meu Pai quer que eu passe por isso, eu vou passar por isso, porque é melhor, porque a vontade de Deus é perfeita. E é isso, queridos, nós temos que saber daquilo que nós estamos pedindo. Outro exemplo bíblico que eu posso dar para você é através da vida de Sansão. Quem sabe quem é Sansão? A maioria que sabe, foi um juiz sobre a Israel, né? Foi um juiz carreira solo, que ele não queria ajuda de ninguém, ele achava que ele era o maioral, então ele tomava suas próprias decisões, fazia suas próprias vontades. Num determinado momento ele chega para o seu pai e fala, pai, eu vou querer aquela mulher filisteia. E o pai dele fala, não, eles adoram outros ídolos, né? Eles servem a outros deuses, esse casamento não vai ser abençoado na visão de Deus. Mas ele fala, não, eu sou rei, eu vou querer aquela mulher. Será que se Sansão soubesse quem era Dalila, ele estaria junto com a Dalila? Se ele soubesse que Dalila ia fazer com que os seus olhos fossem furados, ele seria acorrentado, ia ser tratado como um animal e ser zombado pelos filisteus. Será que ele aceitaria isso? Muitas vezes não, queridos. E às vezes nós falamos, nossa, mas o Sansão, né? Como ele foi cabeça de feijão, né? Como tem uma musiquinha aí, fala aí. Como ele foi cabeça de feijão de aceitar um negócio desse. Mas muitas vezes nós somos o cabeça de feijão. Nós achamos que o Sansão, né, bobeou lá, mas nós bobeamos todos os dias quando nós pedimos aquilo que não é a vontade de Deus. Ele com certeza, se ele soubesse da consequência desse pedido, jamais ele faria esse pedido e jamais ele realizaria a sua própria vontade, conhecendo a palavra de Deus. Cuidado, queridos, para não arrombar a porta que Deus fechou. Outro exemplo aqui rapidamente, o filho pródigo. O filho pródigo, ele chega para o seu pai e fala, pai, eu quero que a minha parte na herança seja adiantada, eu quero receber a parte da minha herança agora. E o pai dá a parte da herança dele. Na cabeça do filho pródigo, pastor, ele falou o quê? Vou viver uma vida regalada, vou investir o dinheiro, vou ficar milionário. Bobo é o meu pai que fica aqui com essas plantações, com esta fazenda aqui. Eu vou ser melhor que meu pai. Será que ele, se ele soubesse que um dia ele estaria desejando comer a comida dos porcos, ele desejaria ter isso? Ele pediria isso para o seu pai? Pois é, é exatamente isso que eu e você fazemos todos os dias com Deus. E quando Deus fala que não, e quando Deus nega isso para nós, nós blasfemamos contra o Senhor. Nós falamos, eu não vou mais servir esse Deus, eu não vou mais na casa de Deus, porque Deus não está fazendo aquilo que eu quero. Saiba que este é um ato de amor de Deus, porque Deus, Ele conhece todas as coisas. Ele conhece o presente, o passado, o futuro. Ele sonda o seu coração e Ele conhece o coração de todas as pessoas deste mundo, querido. Ele sabe o que é melhor para você. Muitas vezes, o Senhor, o porquê desta doença, Senhor, Deus sabe. Senhor, o porquê que eu estou passando por isso, Deus sabe, queridos. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Se você está passando por luta, glorifique o nome do Senhor. Se está tudo bem, glorifique o nome do Senhor. Porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E Deus sabe o que faz. Deus, Ele vela pela sua palavra. Para um pouco para refletir. Se Deus desse tudo que você pede para Ele, queridos, você já não estaria mais aqui. Se Deus te desse o carro que você tanto pede para Ele, sexta-feira à noite, deixa eu calcular, você estaria no shopping. Você ia estar lá no Shopping Park, Barueri. Se Deus te desse uma casa na praia, você ia estar lá, né? Feriadão prolongado, né? Ô glória, né? Olha só como nós não sabemos o que Deus nos dá, né, querido? Os planos de Deus, o quanto Deus é maravilhoso na nossa vida. Vou dar aqui o último exemplo de Elias para vocês. Elias, vocês bem sabem, ele enfrentou os profetas de Baal, a mando de Deus, e ele chegou a matar esses profetas, e Deus deu uma vitória ante Elias. Ele saiu de lá fortalecido, o homem que pediu fogo do céu, e veio o fogo do céu e consumiu o holocausto, e ele matou todos aqueles profetas de Baal, e ele foi jurado de morte pela Jezabel. E esse homem teve medo, e esse homem se escondeu numa caverna, e escondido na caverna, esse homem desejou a morte. Ele pediu com que o Senhor o recolhesse. Mal sabia ele, queridos, que os planos de Deus é que Elias não enfrentaria a morte, que Elias seria arrebatado aos céus, que Deus o levaria para si, e ele não enfrentaria o seu último inimigo, a morte. Os planos de Deus são maiores do que os nossos planos. Aquilo que você está pensando, que você está projetando para a sua vida, Deus tem 10 vezes mais disso que você está pensando, queridos. Entregue os seus caminhos ao Senhor e Ele tudo fará. Entregue a sua vida ao Senhor, confia nele e Ele vai cuidar da sua vida, querido. A palavra de Deus diz assim: assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Isaías 55:8-9. Os planos de Deus são maiores do que os nossos planos. Aprenda a confiar na vontade de Deus, queridos. E tem também aqui, queridos, por fim, aqueles que se submetem à boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Na palavra que nós lemos, diz assim: e nada tendes, porque não pedis. A palavra nos encoraja a fazer o quê? A pedir, mas a pedir da forma correta. A oração, ela muda situações, mas é a oração segundo a vontade de Deus. Deus escolheu agir por intermédio da oração. Nós só podemos pedir a Deus através da oração. E muitas vezes você quer receber de Deus, mas você não pede. Muitas vezes você quer receber de Deus, mas você pede de forma errada, para os seus próprios prazeres. Nós temos que saber pedir a Deus, mas segundo a sua vontade. A vontade de Deus em primeiro lugar, e Deus terá prazer em fazer aquilo que está no seu coração. Em Mateus 7:7-8 diz assim: pedi e dar-se-vos-á, buscai e acharei, batei e abrir-se-vos-á, pois todo o que pede, o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate abrir-se-lhe-á, diz a palavra de Deus. Não entenda essa palavra, queridos, como tudo que você pedir você vai receber. Não é isso que está falando aqui, né? aqui está falando da misericórdia de Deus. Aqui está falando que Deus pode te responder com não. Aqui está falando que Deus pode te dar a bênção, não da forma que você está imaginando. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para guardardes em vossos deleites. Quando você fizer um pedido a Deus, queridos, coloque a vontade dele acima da sua. Coloque a sua vontade no propósito de Deus. Coloque a sua vontade no ministério de Deus. Senhor, se for do teu agrado, Senhor, eu gostaria de ser abençoado para eu abençoar a vida de outras pessoas. Senhor, eu gostaria de um carro de 20 lugares, mas para levar os irmãos para a igreja. Senhor, eu gostaria de ganhar muito, muito dinheiro para construir outras comunidades núcleas por aí. Envolva a vontade de Deus no seu pedido, queridos, e Deus não vai ter dificuldade de te abençoar. A vontade de Deus é que você tenha este coração. Olha o que diz Mateus 7,11: ora, se vós que sois maus, a Bíblia fala que nós somos maus, queridos, ó. Ora, se vós que sois maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que estás nos céus dará boas coisas aos que lhe pedirem. Nós não recebemos porque nós não sabemos pedir. Nós não recebemos porque nós pedimos da forma errada. Nós não recebemos porque nós não pedimos. Nós temos preguiça de pedir. Nós falamos: Deus sabe de todas as coisas, Deus está vendo. Ele quer que você peça, e Ele quer que você peça da forma correta. Segundo a palavra, nós somos maus, e sendo maus, nós sabemos dar boas coisas aos nossos filhos. E Deus, que é bom, queridos, imagine o que Deus não tem para você. Ele tem muito melhor do que você pensa. Nosso Pai é perfeito, Ele é muito melhor do que nós. A vontade dEle é de só nos dar coisas boas. Às vezes você está pedindo a Deus aquilo que vai te matar, mas experimente se submeter à vontade de Deus. Eu faço esse desafio para você aqui, aqui desse púlpito, com a palavra de Deus aqui. Faça tudo para Deus, mas que esse pedido envolva você se submeter à vontade dele. Eu duvido que seu pedido não vai ser atendido. Se estiver dentro da vontade de Deus, se estiver dentro do coração de Deus. Porque Deus, Ele tem o desejo de te abençoar, mas Ele não pode ir contra a palavra dEle. Se tem uma coisa que Deus zela, é pela sua palavra. Lá em Romanos 12, 2 diz assim: não se amoldem o padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O versículo que eu estou falando a pregação inteira aqui. Nenhum pai, queridos, ele vai dar algo que ele sabe que seu filho vai se machucar. Quanto mais a Deus, Ele não quer te magoar, Ele não quer que você machuque, Ele não quer te perder, Ele não quer se afastar de você. Se aquilo que você está pedindo não agrada o coração de Deus, ou se aquilo que você está pedindo vai te afastar de Deus, a resposta para aquilo que você está pedindo hoje é não. E o não é o amor de Deus manifestado na nossa vida. Assim como a negativa desta afirmação, ela também é verdadeira. Se você souber como pedir, Deus tem prazer de te abençoar. No caso, é pedir segundo a vontade de Deus, como eu disse aqui, né? Olha só o que diz a palavra de Deus, 2 Coríntios 12, 10. Por isso, o amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando eu sou fraco, aqui sou forte. A oração é para fracos, queridos, e todos aqui nós somos fracos. E glória a Deus, porque Jesus venceu na cruz do Calvário, e a nossa força está no nosso Senhor, não está no nosso próprio braço. Quando a igreja ora, Deus responde à oração da igreja. Ele manifesta o seu poder, Ele manifesta o seu braço onipotente de Deus. Ele é acionado e Ele derruba os planos do inimigo, e Ele faz desfeita as obras malignas, e as obras malignas são frustradas na nossa vida, queridos, e a obra de Deus avança com todo e pleno poder na nossa vida. Mas nós temos que saber pedir a Deus. Nós não sabemos pedir. E eu chamo você, eu convido você não somente neste momento, mas também em todos os momentos da sua vida, queridos, a buscar a Deus de uma forma digna, de uma forma que demonstre a Deus que você conhece a palavra dEle e que você está submetido à sua vontade. O que Deus fizer na sua vida é porque é a mão dEle, é porque você entregou até mesmo o seu livre-arbítrio na mão de Deus. Você fala: Senhor, faça a tua vontade na minha vida e eu aceito a tua vontade, por mais que isso vai me doer. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face, se afastar dos maus caminhos, dos céus eu ouvirei e perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. 2 Crônicas 7:14. Deus tem promessas para nós, mas nós temos que saber pedir, nós temos que saber aceitar a vontade de Deus. De que modo você tem se achegado a Deus? Eu te pergunto hoje. O que você tem pedido a Deus? Qual tem sido a sua vontade? Será que a sua vontade está nos planos de Deus? Se a sua vontade não está nos planos de Deus, você que conhece a palavra de Deus, nem peça, queridos, nem peça. Coloque a sua vontade dentro dos planos de Deus e eu creio que Deus vai te abençoar. Não vai dar tempo de pregar tudo aqui, queridos. Só vou falar mais aqui duas coisas. Porque a oração une a fraqueza humana à onipotência divina. A oração une o altar da terra ao altar do céu. O que você ligar na terra será ligado no céu. E quando isso chega a Deus, queridos, Deus, Ele tem vontade de te abençoar, mas você tem que agir conforme a palavra de Deus. Deus, Ele sonda os corações, Ele sabe da sua vontade, Ele sabe das suas maldades, Ele perdoa as suas maldades, mas Ele tem que ver disposição no seu coração de servir a Deus com alegria, de servir a Deus com amor e de estar sujeito à sua vontade. Vamos aprender com Jesus através da oração do Pai Nosso, quando Jesus diz assim lá em Mateus 6:10: venha o teu reino. Reparem, venha o teu reino, ou seja, Senhor, eu me submeto a ser do teu reino, a servir no teu reino. Eu sei que o teu reino tem um Deus, tem um rei, e esse rei é Deus Pai Todo-Poderoso, e eu creio que o nosso Deus é o Senhor Jesus Cristo. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, não a minha vontade, assim na terra, enquanto eu estiver vivo aqui, como no céu, quando eu partir também. Seja feita a tua vontade para sempre em minha vida. Amém? Não dá mais tempo, queridos. Essa foi a mensagem. Aplauda o Senhor. Louvado seja Deus.